Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez, como sempre, pelas ondas da Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no internovaradio.com.br, transmitindo também todo esse nosso papo que vai rolar hoje aqui. Estamos recebendo hoje no nosso programa um grupo bastante interessante, 8 componentes, estamos com 6 hoje aqui no estúdio. E eu já vou dar as boas-vindas à galera, vou citar nome a nome aqui, a gente dá um oi geral, beleza? Temos aqui no estúdio Marcelo Segreto, Paula Mirran, Renata Garcia, Ivan Ferreira, Leandro Lui e André Teles, Filarmônica de Passagarda. Seja bem-vindo ao Sons Brasil. Um oi sonoro, gostoso para iniciar esse papo aqui. Bacana, prazer estar recebendo vocês aqui hoje, ajudando a gente a escrever o capítulo número 226 da História Sons do Brasil. A gente fala que a História Sons do Brasil é escrita através da história dos nossos convidados. E hoje a gente vai bater um papo, contar um pouco de história e falar o que tá rolando com vocês aí, tá legal? Algoritmos é o filho mais novo. Fala pra gente um pouco desse trabalho novo que tá na área aí.
Serginho, obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra fazer parte aí do 226, é isso?
É isso.
Eu acho que eu não sei nem falar isso, duzentésimo, não sei falar.
Vigésimo,
duzentésimo, vigésimo sexto, 226º, não sei falar. Obrigada mesmo, pra gente é importante participar de programas que tenham tanta vontade de falar da música que tá sendo produzida agora, obrigada. Sim, Algoritmos, nosso disco mais novo, foi lançado em 2016.
É, esse é o nosso disco mais recente. Vai fazer 3 anos que a gente lançou o disco e estamos preparando um novo disco, né?
Na história toda, na verdade, o Algoritmos é o terceiro álbum lançado. Vocês tiveram em 2013 o Hábito da Força, em 2014 o Rádio Lixão e o Algoritmos. Então significa que tem coisa nova vindo aí, pelo que você disse.
Sim, a gente está agora fazendo arranjos para gravar aí no final desse ano um disco que se chama PSSP, que é um disco sobre a história da cidade de São Paulo, para lançar no começo do ano que vem. Primeiro semestre, se tudo der certo.
É interessante isso que vocês estão falando. Pelo que eu entendi, cada disco de vocês ele tem uma temática bastante definida. Esse novo que você falou vai ser a respeito da cidade de São Paulo. O Algoritmos, que é esse atual, ele tem um tema voltado à internet, mas de uma forma bastante interessante, né? É a relação da pessoa ali, do ser humano com o computador propriamente dito. A ideia é essa mesmo?
Sim, o Marcelo, quando ele traz a concepção dos discos, essa concepção já vem pra gente bem fechada, assim, ele já tem uma ideia, fechada no sentido completa, complexa, com muitas coisas já. E o Algoritmos tem o desejo de falar disso, dessa relação da gente com as redes sociais, da gente com o mundo virtual e como o vocabulário mudou, né? E como, por exemplo, o que a gente chama de histórico, de história, né? Vira uma nova linguagem, né? A mudança da linguagem por causa da internet, etc. E acho que vale a pena falar isso, né? Porque o Marcelo, ele é um estudioso mesmo. Então ele apresenta pra gente a ideia, conta qual é a ideia das composições. E quando a gente tava gravando o Algoritmos ainda, a gente tava terminando de gravar, durante as gravações eu vi que o Marcelo tava lendo um livro. E eu fiquei interessada, falei, ah, Marcelo, que livro é esse e tal? Ele já tava estudando pro PSSP. Ele já estava lá caçando assunto, caçando coisa, porque, enfim, ele fez uma pesquisa bem grande sobre a cidade de São Paulo para compor. E aí é legal para a gente, quando as composições chegam, a gente começar a sacar também tudo que ele achou lá, todas as informações que ele achou, é demais isso.
Marcelo, o processo de criação da Filarmônica, na verdade, como a Paula falou agora, você vem, você escreve a música, você traz esse contexto todo, mas aí é colocado para a banda para definir arranjo, para fazer toda essa parte musical, é dessa forma que acontece ou você já vem com tudo pronto lá e joga na cabeça do pessoal aqui?
Não, geralmente, depois que eu componho as canções, eu faço os arranjos. Mas aí, depois do arranjo pronto, né, eu escrevo pros instrumentos, mas aí quando a gente começa a ensaiar, muitas coisas mudam, por exemplo. Né? Inclusive, ao longo desses anos, a gente já tá aí desde 2009, assim, e alguns integrantes mudaram, mas eu vejo o quanto eu melhorei a escrita, assim, dos arranjos, por causa da experiência dos músicos e como ficaria muito ruim se fosse só o meu arranjo escrito, sabe? Como eu aprendo a cada disco, assim, da idiomática de cada instrumento, da bateria, por exemplo, eu tô aprendendo pra caramba agora com o Leandro Lui, que além de baterista é um estudioso do assunto, ele agora tá lançando livros de peças de bateria, enfim. Então, mesmo que o arranjo já venha escrito, né, a gente sempre com os ensaios acaba alterando muito, assim, e as contribuições dos músicos...
Cada um dá o seu pitaco ali no negócio pra, sim, pra coisa ficar bacana.
Pra coisa ficar orgânica, né, e com as contribuições é que fica bonito.
Beleza, vamos fazer o seguinte, já demos início no papo, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas eu já queria começar a colocar um som no pedaço pra galera começar a sentir um pouco do trabalho da Filarmônica de Pasargada. Então, o que, que a gente podia mandar logo de cara pra galera aí?
Vamos ouvir agora uma música do nosso primeiro CD, que inclusive, se vocês procurarem, tem um clipe no YouTube, O Seu Tipo.
O Seu Tipo, vamos lá. O Ivan dando esse toque pra gente e nós vamos tocar, então, O Seu Tipo ao vivo aqui no Sons do Brasil com a Filarmônica de Pasargada. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Não adianta a camiseta do Tchê, e nem a barba que eu deixei de fazer, nem mochilão do Chile até Machu Picchu, eu nunca faço o seu tipo.
Não adianta capa preta e coturno, no cemitério um piquenique noturno, fazer terror de se mijar o Mojica, eu nunca faço o seu tipo.
Paletó e gravata, mamãe, madame, nem papai magnata, pagar a conta, abrir a porta do carro, eu nunca faço o seu tipo.
Não adianta roupa de naturista, perambular pelada pela paulista, o que você deseja eu tenho de soja, eu nunca faço o seu tipo.
Já bebi shampoo, já nadei no Tietê, apareço no Datena pra você ficar com pena, só você que não me vê. Pelo nível do Ibope, haja blush e Photoshop, cê não quer me conhecer. Já bebi shampoo, já nadei no Tietê, apareço no Datena pra você ficar com pena, só você que não me vê. Pelo nível do Ibope, haja blush e Photoshop, cê não quer me conhecer.
Bravo!
Nem precisava aplaudir no final, muito obrigado pelo apoio moral, mas é que ela, mas é que ele nunca veio no show. Já fui cover da Madonna, do Elvis e do Magal, do Bruno e do Marrone, do Mamonas, do Ramones, da Sandy, do Sepultura, de Caetano e Raulzito, e eu nunca faço o seu tipo.
Tá bom.
Essa plateia tá com pena de mim, a gente acaba, eles aplaudem no fim, mas ainda bem que tem alguém nesse show. Já tocamos em cemitério, na creche, no bandejão,
no barzinho pra uma pessoa,
hoje até que tá de boa.
Eu trouxe pai, a mãe, irmão, avô, cachorro e periquito, pois eu não faço o seu tipo.
Voltando então, depois da música O Seu Tipo, com a Filarmônica de Pasargada daqui, uma coisa que eu ia ver com vocês é o seguinte. A formação, você falou que vocês estão juntos desde 2009, Marcelo. E foi interessante a definição, como vocês citam no release de vocês, como que você conseguiu angariar todo esse grupo para trabalhar com vocês. Você conseguiu ludibriar os caras, é isso? Você enganou o pessoal? É tipo igual eu e Dudu? Dudu, vem comigo que nós vamos fazer sucesso, nós vamos ficar rico, é isso? Conta pra gente como é que foi isso. Paula, você que tá aí, qual foi o xaveco aí?
Não, Serginho, é o seguinte. Marcelo, conta pra gente o xaveco, porque até hoje a gente não tá entendendo ainda, assim, o que tá acontecendo.
Não, gente, o que acontece é que às vezes o sucesso demora um pouco, mas ele não tarda. O sucesso tá chegando, eu sempre falo isso. Acho que dentro de uns 4, 5 anos aí a gente vai estourar.
Fala, Luiz.
Pra mim, ele cumpriu o que ele prometeu. Ele me convidou pra entrar na banda. Ó, entra na banda que eu te levo pra Europa. E ele, de fato, levou. Então, agora com eles, eu não
uma
sei
qual foi. A promessa foi cumprida.
A minha foi.
Do restante, pela cara deles aqui, Marcelo, não, ainda...
É que o restante, a promessa foi outras coisas que eu não posso falar na rádio. São coisas que a gente... a quatro paredes, né? Que a gente não pode falar assim.
Não, e o grande lance é que é o seguinte. Vocês acabaram fazendo um pacto, ou seja, ninguém pode sair da banda, é isso?
Exatamente. A gente fez um pacto de cuspe. Aquele pacto de cuspe, né?
Sim.
Mas tinha umas outras secreções aí também, que a gente fez o pacto.
A gente brinca com essa coisa, mas o interessante disso tudo, Marcelo, é que a proposta inicial do grupo, quando foi montado, ela continua rolando, é isso, vocês estão fazendo aquilo que, independente da questão comercial ou não, vocês estão trabalhando em cima do que a ideia inicial foi proposta.
É, na verdade, assim, a gente começou com 7 integrantes lá na Faculdade de Música da USP. Até gostaria que o André falasse um pouco. Depois de um tempo, entrou um novo integrante, que era o Sérgio, para tocar o laptop. E depois o Sérgio teve que sair e entrou o André no lugar dele. Então, na verdade, o som da Filarmônica é antes de Jesus Cristo do laptop entrar. Que a gente brinca que o André é o Jesus do laptop, né? Que ele tem uma barba assim avantajada. Mas ele vai falar, porque essa sonoridade realmente acho que mudou um pouco a cara da banda.
Até um pouco antes do André falar, vocês têm elementos de erudito, inclusive até vários instrumentos que vocês utilizam aqui, o caso do fagote, que é um instrumento bastante difícil de se encontrar dentro de um trabalho que esteja rolando, a não ser a parte clássica, as orquestras e tal. Mas, apesar disso, vocês mantêm essa coisa meio do popular dentro do trabalho da banda, né? E aí, com a entrada do André, então, a coisa deu um up aí.
É, eu acho que tem esse lugar da Filarmônica, né, esse lugar erudito, mas tem a parte de Passárgada, que é a parte idílica, né, que é a parte mais, sei lá, poética, mais lúdica. Então acho que o computador tá aí pra trazer esse lugar contemporâneo também, assim, uma coisa meio moderno, né, assim, que traz pra um lugar mais pop essa coisa da Filarmônica, inclusive pra abrir os ouvidos das pessoas, né, acho que vai por esse lado.
Inclusive essa coisa do nome Filarmônica, né, o pessoal acho que quando ouve isso e vê o trabalho, eles falam, mas como assim? Filarmônica e tal. E eu acho que todos esses elementos que vocês acabam juntando tudo isso acaba definindo um conteúdo que é meio característico de vocês mesmo, sem fugir do Filarmônica e sem fugir do Passárgada.
Mas tem uma história engraçada sobre isso, né? A gente foi fazer um show no final do ano passado, da banda e tal, num lugar que acontece um show lá todas as quartas-feiras, então já tem um público cativo. E aí uma amiga que foi assistir o show contou a história de duas senhoras que sentaram na frente dela e que ficaram conversando: poxa, Filarmônica, é, a gente veio aqui ver a orquestra tal. Ai, como será que é essa Filarmônica? Nossa, eu tô... Não, é da USP, eu vi lá que é da USP. Então é coisa boa, tenho certeza que é coisa boa. E aí começou o show, elas ficaram chocadas. Então, eu acho que o Marcelo faz isso também, criou esse nome pra enganar umas pessoas, trazer uns públicos aí pra assistir a gente. E...
Marcelo, eu tô sentindo que você é um grande do enganador.
Serginho, acho que é legal falar uma coisa lá do início da banda, como foi mudando a banda, que eu acho que é... legal. O fagote entrou depois de um tempo, né? O primeiro disco a gente gravou com trombone e flauta. E a flautista, que é a Raquel, ela ia sair do grupo porque ela tava desistindo de tocar flauta e ela queria tocar fagote. E o Marcelo falou, não sai não. Eu escrevo pra fagote. E assim o fagote entrou. E eu acho que o computador também. Ele veio do segundo disco, né? De um desejo da gente conseguir executar ao vivo coisas que foram pós-produzidas no disco. Inclusive daí entraram as pedaleiras, né? O Marcelo não usava tanto a pedaleira. Eu também não usava uma pedaleira na voz. E veio de uma necessidade de conseguir reproduzir ao vivo coisas que a gente tinha pós-produzido no disco.
E aí é que a gente vê que a coisa vai realmente misturando tudo, né? Vai entrando tudo e acaba resultando num produto, assim, bastante interessante pros dias de hoje, inclusive, né? Quando eu digo pros dias de hoje, dentro daquilo que a gente tem como música, que é distribuída por aí pela grande mídia, e vocês não deixam de fazer um trabalho bastante apurado, com arranjos, assim, bastante interessantes, utilizando de todos esses instrumentos, mas que não deixa de ser popular. Eu acho que falta mesmo é espaço para que isso chegue pro pessoal, né? Porque ouvindo o trabalho de vocês, cara, eu me identifiquei popularmente com ele, tranquilo, sem medo de ser feliz. A questão que eu falei de cada CD vocês terem uma temática, os dois primeiros CDs também vieram dessa coisa de ter uma temática. No caso, O Hábito da Força e Rádio Lixão, eles têm também um assunto base para tudo isso?
O segundo disco, que é o Rádio Lixão, tinha um assunto assim, perpassa as canções do disco, que é uma coisa meio de da finitude das coisas, e também uma coisa de trabalhar com gêneros de canção muito diferentes e muito populares. Então, a gente tem um axé, um funk carioca, um brega, enfim, a gente tem canções que ficam passando por gêneros muito diferentes, assim. E no primeiro era uma questão mais formal, assim, tem uma brincadeira formal no disco, assim, um espelhamento ali da faixa do meio pras pontas, assim. E O Hábito da Força é a canção do meio, né, que é uma homenagem pro Manuel Bandeira, que deu o nome pra nossa banda, né, que o Bandeira tem aquele poema, né, Vou-me embora pra Passárgada. Sim. Então o nome da banda veio desse poema, e a partir dessa ideia que ele tem um poema chamado Maçã, tem um pouco a ideia dessa música aí, O Hábito da Força, que é a música do meio.
Vou fazer o seguinte, chegou o momento pitaquear aqui no Sons do Brasil e eu vou dar início nesse primeiro pitaco aqui. Nós recebemos um trabalho de uma banda que fez muito sucesso na década de 70 e agora está voltando com um trabalho novo, que é a banda O Som Nosso de Cada Dia. Nós recebemos um trabalho novo deles que eles já lançaram como single, que chama Homem Víbora. E a gente vai tocar aqui para a galera conhecer e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
É agora que o bicho vai pegar!
Quando eu passo, você olha, a Silvia faz fio-fio. Todo dia, toda hora, vai pra puta que pariu. Papo tipo Ricardão, quer me botar na sua lista? Ok comigo não, come a capa da revista. Fio-fio, fio-fio. Fio-fio, fio-fio. Fio-fio, fio-fio. Fio-fio, fio-fio. Na muvuca do metrô, no abuso do busão, lá no bonde minha avó, tira o olho, tira a mão. Tem cachorro e popozuda na telinha dando ibope. Comigo não tem papo, vai trepar com laptop. Então, fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Quando eu passo, você olha, a Silvia faz silvio. Todo dia, toda hora, vai pra puta que pariu. Papo tipo Ricardão, quer me botar na sua lista? Ok comigo não, come a capa da revista. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Na muvuca do metrô, no abuso do busão, lá no bonde minha avó, tira o olho, tira a mão. Tem cachorro e popozuda na telinha dando ibope. Comigo não tem papo, vai trepar com laptop. Então, fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram o Fio Fio com a Filarmônica de Passárgada. Essa daí já vem daquilo que você falou. Esse é o funkão carioca que vocês gravaram.
Esse é o funk carioca que tá no nosso segundo disco. Ele é até uma música especial pra gente, porque a gente gravou um videoclipe dessa canção em 2015, que tem duas participações especiais de artistas que a gente admira muito, que é o Laerte e o Tom Zé, e também do Tata Aeroplano. São três participações especialíssimas. E é uma canção que eu acho que, através dessa canção, as pessoas conheceram um outro lado da banda, né? Porque o nosso primeiro videoclipe, O Seu Tipo, né, passou uma das facetas da Filarmônica, que eu acho que é a questão do humor, e uma outra faceta é essa também, de uma música um pouco mais agressiva. Talvez o Fio Fio, ela cumpriu esse papel, assim, sabe?
E até brinca um pouco também com essa coisa da música comercialmente trabalhada hoje em dia. Eu acho que o Fio Fio vem dentro disso daí, que hoje em dia, como eu sempre cito aqui no programa, a questão do que toca hoje na rádio, né? E eu acho que vocês conseguiram brincar e fazer esse link, até que eu falei no primeiro bloco, a questão do você ouvir de repente um ritmo que muita gente até, quando ouve, torce o nariz, isso, aquilo, mas vocês conseguiram de uma forma bem tranquila e até num formato de brincadeira, tocar essa música, e ela é audível tranquilamente, todo mundo que ouve pode curtir.
Na verdade, eu acho que é uma questão do gênero de canção, assim, eu acredito que não existe um gênero melhor do que o outro, certo? Pra mim, funk carioca é um gênero assim como bossa nova, samba, rock, sertanejo, rock, acho que não tem gênero que é ruim, porque isso é o que
pra
tem
você
é uma
definir,
exploração
acho que,
do mercado, né?
É, Marcelo, acho que ninguém tem o poder ou a certeza de chegar a falar isso é bom, isso é ruim, é uma coisa que...
É uma questão
que
cultural, né? Que depende de um grupo, de uma comunidade de ouvintes ali, que acha aquilo bom ou ruim, não tem ninguém que tem que falar o que é bom ou o que é ruim, certo? As pessoas têm que fazer a música que elas gostam, assim. E o funk, inclusive, eu acho que tem elementos musicais, assim, tão interessantes. Quer dizer, o funk, eu acho que ele tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando eu comecei a compor funk, é que eu já fiz alguns, que é uma proximidade, assim, do funk com a música contemporânea, de explorar. Por exemplo, a gente não compõe funk com uma harmonia, certo? Acordes, assim. E a música contemporânea também, ela já se libertou, assim, um pouco dos acordes, né? Tem uma questão rítmica, de timbre, textura. O funk é super, assim, mais próximo do Stravinsky, da música moderna, do que o Tom Jobim, por exemplo, que é mais próximo à harmonia do final do século XIX, Debussy. Então, assim, eu acho que tem sonoridades que o funk traz, que é interessante, que tem a ver com o computador, do André Telles, que é uma coisa da preocupação com o som, assim, sabe? Que não é só uma questão de sofisticação harmônica, não, né? Tem uma coisa de preocupação da sofisticação timbrística, das texturas, dos ritmos, assim. Eu acho super rico o funk.
E eu acho ainda que nos funks da Filarmônica, né, nos funks que o Marcelo compôs, ainda tem uma preocupação pra mim com o discurso, que é muito interessante. Inclusive, Fio Fio é um funk feminista e a gente sabe que uma grande parcela dos funks compostos, eles colocam a mulher num lugar de objeto, um lugar que diminui a imagem dela. Fio Fio não, Fio Fio é um funk feminista. A gente tem um outro funk que é contra a homofobia, então eu acho que tem mais esse detalhe, assim, das composições do Marcelo.
Isso é interessante, é fazer esse contraponto da
isso,
coisa.
Isso, o discurso ele não é o discurso esperado, aguardado dentro desse,
estilo musical. É. Vocês falaram da participação do Tom Zé no clipe, mas vocês também participaram de trabalhos do Tom Zé na gravação dos EPs e de um CD dele também, né? Foi uma troca aí, como é que foi essa coisa desse trabalho que vocês fizeram lá com o Tom Zé?
A gente foi convidado junto com outros artistas para gravar o EP Tribunal do Facebook com o Tom Zé. A gente fez parte de uma das canções, né? Junto com o pessoal da Trupe Chá de Bowl, do Emicida, o Tatá mesmo, né? O Terno. Eu acho que o Marcelo pode contar um pouquinho mais também a relação dele com o Tom Zé, que claramente é uma referência. E foi muito legal, porque era uma fase que você tava estudando o Tom Zé, né? Pra compor uma das músicas do segundo disco, que é Estudando o Tom Zé. Ele tava na fase de estudar o Tom Zé, os discos do Tom Zé, e daí veio esse convite.
Justamente o que a Paulinha falou, acho que foi uma coincidência, assim, que eu tava ali, até na hora quem convidou a gente foi o Marcos Preto, que é um jornalista e diretor musical. Quando ele me ligou, eu tava ali na rua, assim, compondo o Estudando Tom Zé, que é a canção que tá no CD Rádio Lixão, né? Então foi muito feliz, assim, pra gente foi uma experiência super rica, né? Trabalhar com Tom Zé, enfim. Teve um disco depois do Tribunal do Facebook, que chama Vira Lata na Via Láctea, né? Que a gente também gravou uma das faixas com ele, enfim, foi muito bacana.
Legal. Vamos mandar mais uma ao vivo aqui? O que a gente pode mandar pra galera agora?
Cartão postal.
Então vamos nessa, cartão postal ao vivo com a Filarmônica de Passarga daqui. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Oh, que saudade da cidade de São Paulo, da fumaça, do CO, do CO2 no meu pulmão. O ar do interior só tem mosquito e pernilongo que me pica, que me coça, que me causa irritação. Ai, quem me dera uma avenida engarrafada, ser sardinha enlatada no metrô Consolação. E a gente pega a linha 4 quetoada, mas parece uma boiada atravessando a integração. Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há.
O que?
Não há.
O que?
Não há.
O que?
Não há.
O que?
Não há. Não há. Não há. Oh, que saudade da Oscar Freire e da Daslu, do Lulu, da Pomerânia num carrinho de bebê, dos cavalões, do Jockey Club, da área VIP, do Pet Shopping Guatemi, do Spa, do Espaço Gourmet. Ai, quem me dera aquele estresse do escritório, onde eu encho a minha agenda e me acho um bam bam bam. E a gente pega o celular que tá tocando e marca mais um compromisso no domingo de manhã. Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há.
O quê?
Não há.
O quê?
Não há.
O quê?
Cartão postal pra te postar.
Yay! Let's hear.
Voltando agora, depois de Cartão Postal, conheço essa música. A música. André.
Eu acho que essa música Cartão Postal revela mais um dos lados enganador do Marcelo Segreto, né? Eu vou passar pra ele pra
Marcelo,
ele
poder explica pra gente pra o Cartão Postal.
Cartão Postal? Não, a questão assim, queria fazer essa homenagem. Essa música todo mundo conhece, que é Luar do Sertão, né? Do Catulo da Paixão Cearense é a letra e o João Pernambuco é a música, né? E casou de eu fazer essa letra, pensar, né? Essa coisa da pessoa tá fora de São Paulo, fora da cidade, e era o contrário da canção, né? Que a pessoa tá na cidade e tá com saudade do sertão. E eu, quando vou pro interior, assim, eu sempre penso em São Paulo, né? Como a cidade de São Paulo é maravilhosa, enfim. E aí eu dei a sorte, inclusive, porque que aconteceu? Fatidicamente, o Catulo da Paixão Cearense e o João Pernambuco morreram justamente em 1947, dando exatamente 70 anos em 2017. O que permite com que a gente possa usar a melodia deles, porque pô, você tem que esperar 70 anos. Não, mas não é que eu queria que eles morressem em 47. Não é essa a questão, né?
Legal, mas ficou muito interessante. Você costuma muito fazer essa coisa do contraponto, né? A gente já tinha comentado sobre o funk há poucos aqui, dessa coisa do contraponto, que até a Paula falou da questão da letra. E agora você fez esse contraponto, onde o Luar do Sertão é bem isso. O cara tá na cidade com saudade do sertão. E você fez o contrário. Você usa muito essa coisa também nas suas criações.
Eu acho que por isso que veio a calhar, né, a melodia do Luar do Sertão, assim, que a gente tá tão acostumado a uma música praticamente, eu achava, inclusive, que a música era do folclore, eu não lembrava, assim, que era do Catulo e do João Pernambuco, então eu até comecei a pensar nela, ah, uma música domínio público, vou fazer uma letra pra ela, né, brincando com essa questão do contraponto entre a cidade e o campo, assim, e aí depois eu fui ver que era dos autores, né, mas eu acho que é uma questão, eu até diria que mais do que o contraponto, até o contraste eu gosto muito, assim, a ideia de contraste, sabe? Então as canções serem muito contrastantes, ou dentro de uma canção também tem bastante contraste, enfim.
Uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte, falamos aí, vocês lançaram o videoclipe do Fio Fio, o videoclipe do Seu Tipo, tem um videoclipe de uma música nova agora. Hoje em dia, a linguagem usada na música vem muito dessa coisa. As pessoas, como um todo, o áudio só não satisfaz, elas querem imagem junto. A ideia desses videoclipes, partindo do primeiro CD de vocês, vem de encontro a isso, complementar a questão da música através das imagens também, ou veio de uma outra coisa e acabou caindo nessa coisa atual do pessoal hoje em dia não se contentar só em ouvir, eles querem ver também?
Olha, eu acho que algumas coisas para te responder isso daí. Primeiro, a gente teve a sorte de ter uma pessoa, que é o Thiago Ricarte, que viajando pro sul com um amigo, ouviu a banda e chegou pra gente e falou, eu quero fazer um clipe com vocês. Então, não partiu da gente inicialmente, né? Já tinha um desejo de fazer, registrar. Eu acho que pensando no Seu Tipo, né? Pensando caso a caso. O desejo, acho que ele estava mais em registrar uma imagem, escolher uma das canções de um dos discos, que seria a canção de trabalho, e registrar isso de forma imagética. E eu acho que o Thiago Ricarte, como parceiro, junto com a gente, com ideias de roteiro, conseguiu dar à música mais uma leitura. Em Fio Fio, também. Acho que uma coisa é você ouvir a música e outra coisa é você assistir o clipe junto com a música. Acho que reconfigura a ideia da música, acho que complementa a ideia da música e pode dar pra música outras interpretações também. E a outra música também, você ouve a música, você tem uma interpretação dela, aí quando você assiste o clipe, você vai ter outra forma de enxergar aquela canção. Eu concordo com você que a gente tá vivendo cada vez mais isso da música junto com a imagem. A música só ela não tem sido o suficiente, me parece. Então lançar uma música sem imagem é quase uma loucura. Eu não sei se eu concordo com isso 100%, mas me parece que a gente não tem muito pra onde ir. A gente tem visto que é importante ter uma imagem, né? Ter uma cara também as músicas.
É, tem muitos trabalhos hoje que o pessoal já tá preparando as músicas, já tá preparando o CD, o EP, ou qualquer que seja o produto, mas eles já estão preparando em paralelo o clipe, que quando lança, já lança num pacotão todo, né? Exatamente por isso, por essa necessidade de não só ouvir, mas de ver também. Eu acho que isso está muito ligado a essa coisa do tema do algoritmos aí, essa questão da internet, ela veio para mudar muitos conceitos e muitas formas de você enxergar o trabalho, né? Bem como a Paula falou, essa coisa de você lançar a música sem um clipe ou uma imagem ligada a ela, é quase que deixar a música no anonimato lá. Tanto que hoje em dia você vê a rede mais acessada, independente de plataformas digitais ou não, o YouTube continua sendo uma das plataformas mais procuradas, né? Porque o pessoal não quer só ouvir, eles querem assistir também. E aproveitando, né, esse mesmo segmento, já falei das plataformas plataformas digitais, pois os três álbuns que vocês fizeram, eles tiveram formato físico. O PSSP que tá vindo aí, a ideia é fazer físico também ou só trabalhar no digital, que é uma tendência muito grande hoje? Inclusive, antes do Marcelo falar, eu quero falar o seguinte, o CD físico, os shows, nesse ponto ele tem uma grande importância, porque quando o cara vai assistir um show, no caso da Filarmônica, ele tá vivendo uma experiência diferente ali. E normalmente, a gente que trabalha no show business, na produção, nas noites, aí você nota que aquilo ali envolve a pessoa de tal forma que ele quer levar um pedaço daquilo para casa de qualquer forma. E o CD ele encaixa de uma maneira tão grande aí, que a gente vê que de repente é um produto que pode não ser comercial nas lojas, nas prateleiras hoje em dia, mas que no momento do show ali é uma coisa que ainda funciona bem. Claro, não em tão grande quantidade, mas que é um produto que faz com que o público leve esse pedaço daquela experiência que ele acabou de ter ali. Não sei se para vocês como é que funciona isso.
Com certeza, acho que inclusive a gente costuma vender bastante CD nos shows, assim, né? Mas eu acho que tem uma questão, assim, do Guto Lacaz, ele sempre faz os encaixes dos nossos discos. Eu acho que dá valor a esse objeto, né? Seja ele um CD, um vinil, enfim. Eu acho que tem um projeto gráfico, assim, né? Você investir um tempo em fazer um projeto gráfico interessante, né? Com um artista legal. Talvez isso também faça valer a pena, assim. Mesmo que a pessoa, às vezes, não vai nem tocar o disco, vai ouvir no Spotify, mas vai ver o projeto gráfico, o disco, enfim. Mas a questão é, a gente tá trocando de mídia, né? Quer dizer, o CD já tá em queda, a gente não vai ter mais onde ouvir disco daqui a pouco, né? As pessoas escutam geralmente no carro hoje em dia, mas daqui a uns anos não vai ter nem no carro mais, então tá caindo em desuso.
Como então, aconteceu com o vinil, né? Como também aconteceu com o vinil. Mas hoje em dia...
Por isso que eu falo pra minha mãe, que eu guardo os CDs da Filarmônica, que tem acho que uns 3.400 CDs lá na casa da minha mãe, eu falo pra ela, mãe, espera, porque daqui a 20, 30 anos...
Isso vai virar cult.
Que isso, gente? Vai ganhar, fazer um dinheiro ali. O CD vai voltar. Por isso que eu já disse, gente, o CD vai voltar.
Ah, só falando aqui, complementando essa coisa, ter um artista como o Guto fazendo todas as capas do disco, né? Fazendo toda a arte, é mais uma pessoa pensando em mais uma camada pra falar sobre aquilo que o disco tá querendo falar. O Marcelo conta pro Guto qual que é a ideia de todo o disco, e ele vai lá, traduz de maneira visual, com todo o calibre do Guto, algo pro disco. Eu acho que parece que a gente tá perdendo isso. Eu não sei também, talvez eu soe um pouco nostálgica, mas me parece que a gente tá perdendo um pouco essa relação. Talvez a gente ache novas. Fala, Lui.
É uma questão de conexão de artes também, né? Porque isso que a Paula acabou de falar, né? Do artista pegar e traduzir a ideia do compositor pra capa, que a pessoa que vai ver a capa vai consumir aquilo de uma maneira que a capa já foi atrativa antes dela ver o som, né? Isso, antigamente, quando você tinha um LP, por exemplo, você tinha a capa de discos como Sgt. Pepper's ou o Beatles Brill do Miles Davis. Então, eram capas que você via a capa, você fala, nossa, isso daqui deve ser demais, né? Com o CD se perdeu um pouco, porque diminuiu muito o tamanho da arte, né? E agora com essa coisa de streaming dá uma sumida, assim, e acaba um pouco a conexão entre as artes, né? Uhum. Isso daí é uma coisa um pouco triste até, né? Mas eu não sei qual que é o futuro disso dessa maneira, né? Mas é evidente, acredito que o próximo disco da Filarmônica tenha um número menor de impressões de CDs também físicos,
mas
né?
Mas vão ter.
Tem que ter, né? Uhum. Tem que ter, porque tem os saudosistas que preferem pegar o CD e colocar lá, apesar de estar diminuindo também o número de tocadores, né?
Eu encontrei o Rafael Altério esses tempos, e ele falou daquele jeitão dele, meu, vocês têm que imprimir isso daí, porque isso é história. Se vocês não imprimirem, vocês vão estar deixando de fazer história.
Vamos pitaquear agora no programa? O pitaco tá na mão de vocês aí, da Filarmônica de Passarga, né?
Pitaqueemos, então, um trabalho que eu acho lindíssimo, assim, e tem a ver com essa coisa desses grupos e artistas que se inspiram na vanguarda paulistana, assim, mas conseguem trazer de um jeito super autoral, com a sua própria linguagem, seu próprio jeito. Eu vou indicar o Peripane, Canções Velhas para Embrulhar Peixes, uma canção que chama Só, a autoria dele e do Arruda.
Vamos nessa então, Só, com Canções Velhas para Embrulhar Peixes, pitaco da Filarmônica de Passárgada, e a gente volta daqui a pouco pro terceiro bloco.
Do nosso almoço, pimenta, dedo de moça, não sobrou nada pro jantar. sobre o sol, essa falta de ar. Só não sei pra que tanta louça coberta de ar. Eu só sei que a sala ficou imensa. Vou dormir na dispensa, olha só. Parece que não compensa. O amor não é crime nem castigo. Eu só sei que viver só não consigo. Só não sei. Que do nosso almoço, pimenta, dedo de moça, não sobrou nada pro jantar. Sobrou só essa falta de ar. Só não sei pra que tanta louça couvert caviar. Eu só sei que a sala ficou imensa. Vou dormir na dispensa, olha só. Parece que não compensa. O amor não é crime nem castigo. Eu só sei que viver só não consigo.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Já tá tudo.
sei o que que existe, o que que é ilusão. A pessoa, o pixel, o mouse, a sua mão. Eu saio, 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 saio. Meu último logoff, enfim. Tudo desligado, meu reflexo na tela preta. Eu clico em mim. Eu saio, 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 saio. Meu último logoff, enfim.
Voltando agora no nosso terceiro bloco, vocês ouviram Offline, ao vivo aqui com a Filarmônica de Bassargada. Offline tá em qual CD?
O Offline tá no último disco, no Algoritmos. E até engraçado, porque a gente tá com uma formação reduzida hoje para tocar o Offline. Fiquei pensando assim, como os sopros, e a Paulinha falou isso também quando a gente chegou, eles são primordiais nessa canção, assim, sabe? E é a deixa pra gente falar sobre isso, que a gente tem um fagote e um clarinete na banda, né?
E como eu já em algum momento do programa que eu falei, que são instrumentos não tão comuns dentro do trabalho popular, né? É uma coisa que vem mais da parte erudita, vamos dizer assim, né?
Sim.
E de repente seria interessante ouvir eles falarem essa colocação desses instrumentos dentro do trabalho.
Eu sou uma grande fã do Marcelo, assim, porque eu acho que ele consegue escrever de uma maneira muito interessante, assim, os arranjos dos sopros, tanto pela sonoridade que é gerada, assim, em meio a uma banda que tem uma bateria, uma guitarra, então...
Loop eletrônico?
É, então, eu tocando clarinete, eu comecei a estudar com 9 anos, assim, sempre nesse ambiente mais de orquestra e banda sinfônica, então, eu acho muito interessante, porque ele consegue transitar muito bem entre essa coisa do... Eu não gosto muito de falar em erudito e popular, mas...
Seria mais ou menos
dizer
isso.
Dizer assim, agora, eu acho que ele transita muito bem e gera uma sonoridade muito interessante, e é engraçado que eu e Ivan, a gente já tocava antes. É porque eu entrei na Passarga da Saí, né? E aí a gente tocou na Alcan juntos, na Orquestra de Câmara. E aí acabei voltando pra Passárgada e continuamos tocando juntos. E é muito legal, assim, poder trabalhar por mim também essa coisa de estar nesse ambiente com outra sonoridade. E o Marcelo brinca muito. Até dentro da Filarmônica a gente tem uma variedade muito grande, assim, de estilos musicais, não sei como dizer. Mas eu acho muito interessante porque ele... Eu sou muito fã mesmo.
Legal.
Acho que é isso.
O Ivan com o fagote, que inclusive é um instrumento até menos conhecido, vamos dizer assim, do que o clarinete, não
é? É verdade. O fagote é um instrumento, eu sou suspeito de dizer, mas é bonito, mas ele é muito pouco conhecido, né? E o que eu acho interessante, né, quando eu entrei na banda, o que me admirou muito, assim, que me chamou a atenção, foi esse trabalho que o Marcelo faz entre a canção e a música, né? O Marcelo, ele... fez 2 faculdades, né? Uma de letras e uma de composição. Então, pra mim, assim, ele faz um trabalho que é muito legal, que é compor canção com música de câmara em algumas canções, assim, né? Então, quem ouve algumas das nossas músicas, ouve uma canção, né, no estilo próprio do Marcelo, super divertida, com muita citação de coisas, né? De influências, citações... Mas em determinados momentos a banda para e aí fica em intersecções, às vezes eu e a Renata no clarinete, ou com o piano, às vezes até com a bateria, com o baixo. Então fica essa mistura de música de câmara com canção, que também tem alusão ao nome e tal. Então é um trabalho super diferente, assim. E é um desafio tocar na Filarmônica também, porque a microfonação do fagote é muito difícil, né? Pra gente fazer uma microfonação excelente, assim, a gente precisaria de 3 microfones, né? Só que aí também se começa a gerar muito ruído no palco. Então aí é um desafio microfonar E a gente, eu e o Marcelo, estamos sempre trabalhando também, porque tem regiões do fagote que ficam melhor microfonadas, então às vezes a gente tenta privilegiar essas regiões, né? Se a gente quer fazer dinâmica em piano, a região que pega menos microfone é mais fácil já fazer, então, também a dinâmica em relação à microfonação, né? Então a gente tá sempre em contato para expandir as possibilidades do fagote, do clarinete dentro da banda.
Essa questão de clarinete, fagote dentro da banda é legal, porque o clarinete, apesar de ser um instrumento que tá ligado à área orquestral, mas ele também tá ligado à área popular dentro do jazz ou do choro, porém menos usado em canções, que é a música que a Filarmônica faz. E o fagote, assim, você tem música do Cartola que tem fagote, mas a maneira que é usado na Filarmônica também é completamente diferente, né? A questão que o Marcelo faz, o nome da banda tem muito a ver com essa coisa do escapismo, de você levar não só o público que tá assistindo, mas acho que todos os membros do grupo pra um lugar que tudo é maravilhoso, tudo pode, tudo soa bem, né? Então isso é muito legal.
Ele engana a gente, Serginho, mas a gente ama ele, a gente é muito fã dele, viu?
Concluindo, né, Marcelo? Você viu que no começo engana, mas
puro
aqui...
Puro amor.
A declaração de amor veio, isso, né?
Puro amor.
E uma coisa que eu queria pincelar muito rapidamente é que a participação de vocês em festivais, vocês participaram de vários, de alguns até ganharam, quer dizer, levando esse tipo de música, quando eu falo que é uma música que não é comum, é uma música diferente, não é totalmente popular, não é totalmente clássica e tá no meio, e que num festival você chegar, você concorre com vários gêneros que soam ao ouvido mais comum. Eu queria saber de vocês a ideia de participar desses festivais aí, como que é, se é exatamente botar essa música para expandir aí dentro da cena, e a importância desses festivais dentro da música como um todo.
A gente participou de alguns festivais pelo interior de São Paulo, pelo Brasil também, mas bastante no interior de São Paulo, alguns festivais importantes. Fanpop, o Botucanto, festival em Tatuí, FENAC, né, que é um festival nacional. E o mais legal de ir até esses lugares foi que, desde que a gente começou a participar desses festivais, a quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo começaram a conhecer o nosso trabalho. Então isso já é maravilhoso. Você estar diante de uma plateia que está disponível a ouvir música nova. E ainda mais a Filarmônica, que tem um apelo dos arranjos, que, como você disse, né, já são diferentes do que costuma já acontecer nos festivais. Então acho que chamava bastante atenção. Então pra gente foi importante. Tem uma questão também que esses festivais, eles promovem uma disputa, né? Primeiro, segundo, terceiro. E com isso vem um prêmio em dinheiro. E esse dinheiro é muito legal a gente dizer que nunca foi revertido pra banda, no sentido, a gente nunca ganhou cachê. A gente ia até lá porque era uma grana que a gente guardava para o próximo disco, ou pra fazer um clipe, ou pra promover uma viagem da próxima coisa. Então era um dinheiro que pra gente era interessante, pensando em produção, né?
É mais um momento de enganação do Marcelo.
Droga, tive que falar. Acho que como o Luiz falou, a gente também... Ele prometeu e levou, a gente teve a oportunidade em 2017, né? De ir para um festival em Luxemburgo, que é um festival que homenageava a língua portuguesa, porque a gente não sabia, Luxemburgo tem uma parcela da população que fala em português. E a gente tocou lá nesse festival e foi muito legal. Ah, a gente participou também de um festival muito legal ano passado, que é um festival de mostra também, que é o Forró da Lua Cheia. Pra gente foi um acontecimento esse festival. A gente teve a oportunidade de abrir o show dos Novos Baianos, que tem tudo a ver também com as nossas vidas musicais, foi uma emoção, assim. É isso também, por exemplo, esse festival, ter a oportunidade de estar num palco, que era um palco menor, né? Mas o festival coloca de uma forma que as pessoas assistem o que está acontecendo nos dois palcos. Os shows não acontecem concomitantes.
Isso é interessante, é valorizando isso, cada atração que está lá, né?
Cada vez que a gente vai para esses festivais, aumenta a quantidade de pessoas que procuram a banda, novos seguidores, novas pessoas interessadas.
Chegou o segundo momento do Sons do Brasil Pitaquiara. Aqui estamos trazendo mais um trabalho que nós recebemos, que é de uma banda chamada Pássaro Vadio. Na verdade é um projeto do Ramiro Macedo, que é músico, compositor, e ele lançou o CD Caosmos, que tem uma pegada altamente psicodélica, assim, bastante interessante. E nós pensamos lá a música Saco Sem Fundo, que a gente achou bastante interessante. Então a gente vai mostrar aqui pro pessoal. E a gente volta daqui a pouco para botar um ponto final no papo aqui, beleza? Vamos nessa.
Já deixei minha casa. Já deixei minha casa, acordei.
Voltando então depois do segundo Pitaco Sons do Brasil do dia, Saco Sem Fundo com Pássaro Vadio, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer muito, muito, muito a presença da galera da Filarmônica de Pasargada, falando desse trabalho atual que é o Algoritmo, dos dois que já foram e do que está por vir aí, eu só tenho a agradecer a vocês, Marcelo, Paula, Renata, Ivan, Leandro, Luiz, André, Teles, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui.
A gente que agradece, é um prazer imenso participar desse programa, escutamos esse programa na Rádio USP e como é bacana a proposta do programa, né? Eu acho que é tudo uma cena da música independente, assim, que acho que é um sistema que funciona com todos esses elementos, assim, os artistas, as rádios independentes que trazem esse programa mostrando coisa nova, as casas de show que também diversificam a sua agenda, enfim, então acho que tudo isso faz parte de um mesmo sistema, assim, então é bacana encontrar um programa de rádio que é como a gente, né? Uma banda, assim, que faz as próprias custas, né? Que é uma coisa autoral, né? Então é muito bacana participar aqui.
É isso, a gente que agradece bastante e é um prazer receber vocês trazendo esse tipo de trabalho, porque também vem de encontro à nossa proposta, que é mostrar que tem muita coisa acontecendo, tem coisa muito mais além do que geralmente é mostrado por aí, entendeu? Então a nossa intenção vem muito de encontro a esse trabalho de vocês também. Eu só tenho a agradecer mesmo vocês terem vindo aqui fazer esse som ao vivo com a gente aqui, maravilhoso. Se a galera quiser acompanhar a Filarmônica de Pasargada, quiser conhecer um pouco mais do trabalho, passa pra galera os endereços, redes sociais, site, o que vocês tiverem aí.
Pra quem quiser acompanhar, né, os nossos shows, enfim, os próximos lançamentos, que a gente vai lançar um disco ano que vem, então acompanhe lá pelo Instagram, é Filarmônica de Pasargada, Facebook também, Filarmônica de Pasargada, e o site www.filarmonicadepasargada.com.br. Pasargada é com S só.
Tá dado a deixa aí. Eu quero convidar vocês pra daqui a pouco, 17 horas, lá no Ateliê Travessia, vamos estar com os Sons do Brasil no Ateliê Travessia, hoje com o show do Daniel Conte com vocês e a palestra do Rodrigo Rato da Dito Music para vocês entenderem um pouco mais sobre distribuição digital, totalmente gratuito, é só chegar lá, a gente tá terminando o programa aqui, daqui a pouquinho estamos lá pra gente bater um papo, se curtir o show do Daniel Conte e essa palestra do Rodrigo Rato, tá ok? Quero agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nave, mandando essa sonzeira para vocês, e se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir, curtir, se deleitar. O que nós podemos garantir é conteúdo de qualidade. Mixcloud.com/sonsdobrasil. Galera da Filarmônica, temos aqui uma tradição, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo. Fizeram 4 músicas ao vivo aqui, a gente quer sentir aquele trabalho todo que vocês tiveram para concluir o CD. Então vou pedir para vocês indicarem uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje e a galera conhecer um pouco mais o trabalho.
Bom, então a gente vai indicar em homenagem ao nosso pianista querido Fernando Rena, que está offline, que ele está morando no Canadá atualmente. A gente vai indicar Fernando Rena está online, que é uma canção do nosso último disco, Algoritmos.
E essa canção é uma que a Paula citou durante o programa, que tem um clipe aí.
Isso, esse clipe está lá no YouTube, Fernando Rena está online, é só colocar lá, com direção do Thiago Ricarte também. Na verdade, é só para dizer que a gente está com saudade do Fernando Rena e a gente queria mandar um beijo para ele.
Eu não.
Beijo, beijo, beijo.
Abraço, Fer, beijão.
Beijão, Fê.
O Marcelo não tá com saudade.
Não. É isso aí, Fernando. Tá aí o recado pra ti. A gente encerra agora, então, o programa Sons do Brasil de hoje, o número 226. Tá esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som e diversão, por que não? Com vocês, Fernando Rena está online. Um abraço e até a próxima semana.
Opa, rapá, tá por aí? Tá fim de papear? Faz uma cara pra carai que eu não te vejo por aqui.
Maminha nossa, quem que apareceu?
2 pontos, fecha parênteses, sou eu.
Aleluia, e aí? Caíste na folia.
Vixe, meu carnaval foi muito louco. Bloco atrás de bloco, uísque, água de coco. E vê se saiu.
Fiquei na roça, o meu foi ruim demais. Roletrando na cidade, sem amor, sem colombina, eu fui cantando a minha pipa, não sobe mais. RS, 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 RS.
Na roça, nossa, o 3G deve ser osso. Que lance que foi esse?
Pois é, na sexta-feira eu fui Nilu, não encontrei nenhum amigo, voltei cedo, mochabu, hashtag só comigo.
Eu que tô na bad, hashtag só o pó, ressaca cabulosa, engove chá de boldo, meu fígado dá dó.
No sábado passei no Ritalina, olha a zica, quem que eu vejo? Minha ex com o atual. No final ainda choveu, Pinheiros alagou, parecia o Pantanal. E eu fiquei de vela, segurando guarda-chuva pro casal.
Passei a noite no hospital, o HC tava lotado, parecia o carnaval. O pessoal fantasiado, de médico, enfermeira, de assistente social.
No domingo, matinê, fui num bloco de criança, mó deprê. Meu sobrinho Raulzinho vomitou no meu sapato, e a minha irmã bebeu demais e deu PT.
Terça noite eu nem te conto, que foi tipo deep web. Quarta-feira na reab, abraçado com a privada, namorando a minha Billy, admiro quem não bebe.
Manda nudes por e-mail.
Uia! O que que é isso, meu? Não entendi.
Opa, foi mouse aí. Tô no chat paralelo com uma gata aqui.
RS, 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 RS.
Ha, 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 ha.
Uá, 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 uá.
KKKKKKKKK.
Vamos se encontrar. Chega desse chat. Que tal um café? Eu posso terça. Eu posso quarta. Eu posso a cinco. Eu posso às 6, a gente pode combinar. Na catraca do metrô, Corinthians Barra Funda, vamos se encontrar. Chega desse chá, que tal um café? Eu posso terça, eu posso quarta, eu posso às 7, eu posso às 6, a gente pode combinar. Na catraca do metrô, Corinthians Itaquera.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.